Quero saudar os irmãos e irmãs mais uma vez com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Aprove que estivéssemos aqui nesta noite para louvar, adorar e bendizer o santo nome do Senhor. Semana passada estivemos meditando sobre o tema Jesus, o pão da vida. Nós pensamos como seres humanos no natural e não no sobrenatural. Nós buscamos, na maioria das vezes, o temporal ao invés do eterno. Todas as escrituras, ao contrário do que nós pensamos, nos conduz a buscarmos o reino de Deus acima de todas essas coisas. Mas, desde pequenos, nós somos ensinados a inverter essas prioridades. Nós somos chamados a buscar as coisas temporais. O versículo que ficou da semana passada foi João capítulo 6, verso 36. Mas eu já vos disse que embora me tenhais visto, não creis. Jesus chama a atenção daquelas pessoas porque eles viram sinais, estão vendo a presença do Senhor, mas mesmo assim eles não creem. Através dos nossos lábios e nossas mãos levantadas, nós glorificamos a Deus. Mas através dos nossos atos no dia a dia, nós declaramos a nossa desconfiança. É muito fácil você falar que ama a Deus, que você confia em Deus, mas quando as lutas e dificuldades vêm sobre as suas vidas, sobre as nossas vidas, nós desconfiamos. O que nós temos investido o nosso tempo é a palavra que ficou da semana passada. As coisas passam, o tempo passa, e no que nós temos investido nosso tempo, em quem ou no que nós temos posto a nossa confiança. A palavra de Deus tem hoje como título: a todos que o Pai dá, Jesus recebe, e apenas eles. É uma palavra difícil, é uma palavra muitas vezes dura, o nosso coração não entende, mas é o que as escrituras ensinam. A todos o que o Pai dá, Jesus recebe, e apenas a eles. Quero convidar você a abrir o Evangelho de João, capítulo 6. Nós vamos ler do verso 25 em diante. Evangelho de João, capítulo 6, versos 25 em diante. Assim diz a palavra de Deus, Evangelho de João, capítulo 6, versos 25 em diante. E tendo encontrado o outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando chegaste aqui? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais não porque viste sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é essa, que creais naquele por que ele foi enviado. Então lhe disseram eles: que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer o pão do céu. Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, o verdadeiro pão do céu é meu Pai quem dá, porque o pão do céu é o que desce do céu e dá a vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá sede, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim de modo nenhum o lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei naquele dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vira o Filho e nele crer tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Palavra do Senhor, amém?
Amém.
Senhor, em nome de Jesus, nós lemos a Tua palavra mais uma vez. A Tua palavra que, ao passar dos anos, dos séculos, dos milênios, de eternidade em eternidade, ela é a Tua palavra. E ela traz vida, ela traz mudança e traz transformação. Queremos, Pai, nesta noite, pedindo mais uma vez que o Senhor fale conosco. Que o Senhor nos instrua o caminho que nós devemos seguir, o que nós devemos entender. Peço, Pai, que o Senhor, minha vida, a Tua capacitação, que o Senhor fale através de mim, que o Senhor possa, Pai querido, me utilizar como instrumento da Tua vontade, Pai. Peço, Pai querido, que tanto eu como os meus irmãos, nós possamos ter um entendimento da Tua Palavra, que o Teu Espírito Santo nos capacite nesta noite, nos trazendo um recado santo aos nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Glórias ao Senhor. A todos que o Pai dá, Jesus recebe apenas a eles. O versículo primeiro que nós vamos meditar está em João capítulo 6, verso 37, na qual eu juntei, nós vamos refazer a leitura do 36 para dar melhor entendimento. João capítulo 6, verso 36 e 37. Mas eu já vos disse, embora me tenhais visto, não creis. Todos que o Pai me vir, me dá, virão a mim. E aquele que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Jesus explica então o que anteriormente ele já tinha explicado sobre o símbolo do maná e o pão da vida, o pão do céu, usando uma linguagem diferente. Eles não tinham entendido o símbolo do maná verdadeiro, que é o próprio Jesus. Não é o pão do padaria, não é o pão que foi multiplicado, mas é o próprio Jesus. O tema dessa passagem é o tema central do Evangelho de João. Jesus é o doador da vida. Ele é aquele que se entregou para que eu e você tivéssemos vida, vida eterna e uma vida em abundância. Quando alguém vir Jesus e seus sinais milagrosos e mesmo assim não se chegar à fé, isso sugere que a sua missão seja um fracasso? Porque o Senhor, Ele mostrou milagres e sinais, e as pessoas não creram. O Evangelho, Ele é pregado nos dias de hoje, e as pessoas não creem. Foi pregado no passado, vai ser pregado no futuro, e mesmo assim as pessoas não creem. E a pergunta que eu te faço é, a missão de Cristo é um fracasso por causa disso? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. O sucesso da missão de Jesus não se baseia no sim das pessoas. Eu venho a você procurando trazer uma palavra realmente bíblica, e eu trago ensinamentos e colocações para que você corrija a sua vida. Se você vai responder a isso ou não, não cabe a mim. A palavra do Senhor, ela é viva e eficaz, só que você tem um poder de decisão que muitas vezes distorce aquele caminho perfeito que tinha sido traçado para você. Longe disso, sua confiança está em se realizar os propósitos salvadores do Pai. E Jesus Cristo, Ele entende claramente que apesar de Ele pregar o Evangelho, apesar de Ele executar milagres, pessoas vão dizer não. Porque a própria palavra diz que apenas aqueles que o Pai der a Jesus virão a Ele. Apenas aqueles que reconhecem em Jesus a voz do Cordeiro virão a Ele. Aqueles que não reconhecerem são aqueles que o próprio Pai não os entregou. A causa de tão profunda dureza de coração por parte da multidão era o fato que eles eram pessoas reprováveis e não faziam parte do rebanho de Deus. Jesus faz clara distinção entre aqueles que foram escolhidos pelo Pai, entregues a Ele, e os reprováveis, para que a sua autoridade, a autoridade da doutrina, continuasse firme, independente das pessoas crerem ou não crerem, a palavra de Jesus era verdadeira. Isaías capítulo 55, verso 10 e 11 diz, porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem, e a façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo que a designei. Mas isso não quer dizer que todos vão dizer sim. Pessoas da minha família, da sua família, nosso círculo de amizade, nós falamos, testemunhamos do amor de Cristo e as pessoas, elas simplesmente dizem não. E você não pode ficar entristecido ou magoado com isso, porque a própria palavra de Deus diz que ela não volta vazia e ela cumpre exatamente o desígnio dela. Se o desígnio dela é para salvação, salvação. Mas se é de condenação, você não pode fazer absolutamente nada. Em meio à multidão tinha de um lado os ímpios que caluniavam e desprezavam totalmente a palavra de Deus, porque não se deixaram mover por ela. Mas, pastor, eles tinham acabado de comer, tinham se saciado, estavam ali perante Cristo, e eles estavam falando? Estavam. Estavam reclamando? Estavam. Eles queriam apenas alguém que os alimentasse, Jesus Cristo não estava ali para satisfazer um desejo humano, e eles ficaram indignados. Eles queriam apenas o pãozinho deles e o peixe deles. Eles não queriam de maneira nenhuma sair da zona de conforto deles. Muitas vezes nós não queremos sair da nossa zona de conforto. Eu não vou falar porque vai incomodar, pessoa XYZ vai achar ruim, vai falar alguma coisa de mim, e nós simplesmente nos calamos. Do outro lado, pessoas fracas e ignorantes, que nutriam dúvidas se aquilo que era rejeitado pelo outro grupo era realmente verdadeiro ou não. São as conhecidas Maria vai com as outras. As pessoas, elas não conseguem ter um cristianismo definido, não conseguem ter um crescimento cristão, e elas acabam sendo levadas por vento de doutrinas. Aqui está falando isso, eu vou lá. Aqui está falando aquilo, eu vou ali. E a pessoa, ela não se firma, ela não cria raízes numa comunidade, num grupo, porque ela sempre está procurando novidades. Ela não quer estudar, ela não quer ouvir a verdadeira palavra. Cristo enfrenta essas duas oposições quando afirma que todos aqueles que não creem não lhe pertencem. Se a pessoa não crê, é porque ela não pertence a Deus. E que não precisam ficar surpresos se tais pessoas não têm nenhum prazer na palavra de Deus, mas que ela é abraçada apenas por aqueles que são os filhos. É muito claro. Pessoas estão dentro da igreja, pessoas fazem parte das nossas famílias, dos nossos círculos de amizade, e não querem nada com Deus. Não querem compromisso com o Senhor. Interessante que essas são as primeiras pessoas a buscarem Deus quando a coisa complica. Quando a coisa complica, as pessoas, elas querem Deus e elas precisam de Deus e querem que Deus as ajude de uma maneira rápida para que elas possam voltar à sua vida natural e comum. Isso acontece demais em aconselhamento bíblico. Pessoas vêm com problemas e falam assim: olha, pastor, eu não consigo, eu vou me matar, eu não consigo mais lidar com essa situação, me ajuda. Ajudo? Vamos sentar, vamos conversar. Quando você começa a falar dos erros, começa a falar dos pecados, começa a falar dos defeitos, das coisas que a pessoa tem que se consertar, a pessoa olha assim e fala: olha, pastor, você me desculpa, mas não é bem isso que eu quero, não. Eu queria que o senhor colocasse uma solução no micro-ondas, colocasse 30 segundos e entregasse para mim quentinha. Eu não quero ser confrontado em nada, eu não quero ouvir sobre pecado, eu quero só a solução para o meu pecado, para o meu problema. As pessoas, elas vão a Cristo, foram a Cristo nesse contexto, querendo apenas uma solução imediata. As pessoas que não querem Deus não são de Deus. As pessoas que querem Deus, elas são de Deus. Parece uma redundância, mas é a verdade. Não adianta você querer que uma pessoa que não é de Deus, que não ouve a palavra, que não quer entendimento, não quer servir ao Senhor, que possa se render a Ele. Todos quantos o Pai lhe deu vão a Ele, e apenas Ele. O Senhor, Ele tem um grupo de pessoas, tem pessoas que Ele entrega para Jesus e fala: Jesus, cuida, Jesus, salva, Jesus, perdoa os pecados. Mas há pessoas que não estão neste grupo, pessoas que eu e você conhecemos, que não são caras, mas que se posicionam dessa maneira, não querem Deus, Todos quanto o Pai deu vão a Ele. Isso significa que a fé não é algo que dependa da vontade de homens, de modo que esta ou aquela pessoa crê segundo a sua vontade, mas apenas o que o Pai der a Jesus. E aí tem um conceito que a pessoa, ela escolhe Deus. Que você pode falar sim para Deus, ou falar não para Deus. Ah, hoje eu não quero Deus. Ah, hoje eu quero. E aí Deus, ele fica com aquele menino de recados ali, naquela esperança, como se tivesse um recado marcado, um encontro marcado, esperando que você sim fale sim para ele. Porque se não fala não, ele vai chorar. Esse é o Deus de muitas pessoas. Quem controla a minha fé e a sua fé é o próprio Deus. Você não tem essa capacidade. É uma coisa que eu falo para as pessoas. Você já imaginou se Deus ele perdoasse os seus pecados segundo o que você perdoa as pessoas? Será que você seria salvo? O que iria acontecer com você se ele me disse a tua salvação a partir do seu coração? A partir do meu coração? A salvação, a fé é algo que procede de Deus para que o próprio homem não se glorie. Não é de obras, mas é do próprio Deus. É algo que o Senhor ele embute no nosso coração e é aquilo ali que começa a crescer no nosso coração e é algo que é inexplicável. Que faz pessoas saírem do seu país e irem para outros países. Faz a pessoa abandonar cargos para poder servir a Deus em outros lugares, em condições abaixo do que ele tinha. E não é natural, é algo que procede de Deus. Mateus capítulo 13, verso 10 e 11, é um versículo que as pessoas elas não gostam de ouvir. Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram, por que ele fala por parábolas, por historinhas? Por que você não fala, Jesus, diretamente? Olha, eu sou Jesus, eu sou filho de Deus, você me aceita, você vai para o inferno. E eles olham para Jesus e falam, por que, que você fala em parábolas? Jesus responde, porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não é concedido. Apóstolos, discípulos, homens que andam comigo, mulheres que andam comigo, para vocês é dado entendimento, para aqueles não é. Esses que entendem são os que o Pai me deu, aqueles são os que o Pai não me deu. Não há nada a ser feito, não há nada a se corrigir. Estava lendo outro dia uma passagem que fala lá de Abraão, lá no texto lá do seio de Abraão, em que Lázaro e o rico morrem. Um vai para o inferno, e outro está no seio de Abraão, que seria um lugar antecessor ao céu, digamos assim. E aí, aquele que estava enfermo antigamente, estava lá parado, numa boa, e o outro estava lá no fogo queimando, e ele fala assim, Lázaro, molha o seu dedinho na água aí, e deixa cair uma gotinha na minha língua. E ele responde, não tem como, olha o tamanho do abismo nos separando. E aquele homem começa a clamar, e começa a reclamar, fala assim, manda alguém! Manda alguém para a minha família, manda alguém para os meus irmãos, para que eles creiam. E aí o Senhor fala para eles assim, não adianta mandar, porque eles já ouviram os profetas, eles já ouviram a palavra, e mesmo assim eles não creram. Não, mas manda um anjo. Não, não adianta, porque as pessoas elas não querem Deus. As pessoas elas querem os benefícios de Deus, querem a saúde de Deus, querem as finanças prósperas de Deus, mas elas não querem Deus. E aqui Jesus está falando muito claro dessas pessoas. E aí eu vou te ensinar um conceito de teologia que alguns já ouviram de mim. Livre-arbítrio. O que é livre-arbítrio? Uma palavra que está no lábio de muitos cristãos. E eu quero que você entenda o que significa livre-arbítrio. E aí tem um outro conceito que chama livre-agência. Pastor, é a mesma coisa? Não é a mesma coisa. Eu vou te explicar o que é. Livre-arbítrio, que está na boca de muitos cristãos e muitas pessoas, é eu faço o que eu quero e ninguém me controla, nem Deus, nem Deus. Livre-arbítrio. Se você é um cristão e você acredita nisso, eu sinto lhe dizer que você não é um cristão, porque se Deus ele não é soberano na sua vida, ele não é senhor na sua vida, então você tem livre-arbítrio, você faz o que você quiser. Livre agência, você pode tomar decisões, você não é uma Coca-Cola, como um tudo igualzinho, você é um ser único e individual, e você toma decisões
mas todas elas controladas por Deus, regidas pelo Senhor, porque em algum momento da sua vida você disse sim para Ele: eu aceito Jesus Cristo como meu Salvador e meu Senhor. Então esse conceito de livre-arbítrio não é um conceito para cristãos. Porque se você acha que Deus ele não controla a sua vida, eu não sei o que você está fazendo na igreja. Agora, se você acredita nesse conceito de livre-agência, sim. Você toma decisões, e muitas vezes decisões erradas, que você paga por anos. A gente acompanha as pessoas e a gente vê a consequência do pecado que a pessoa vai carregar por anos ainda. Decisões erradas, casamentos errados, escolhas de cursos na faculdade errada, empregos errados, compras erradas de carro, de casa, erradas. Simplesmente porque a pessoa ela acha que ela manda, ela pode, ela decide. Mateus capítulo 6, 27 é uma resposta para aquelas pessoas que acham que pode mudar alguma coisa na vida delas. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Você pode aumentar um dia na sua vida? Você pode aumentar um minuto na sua vida? Um segundo na sua vida? Você pode retirar tempo da sua vida? A palavra de Deus diz que não. Tem uma data determinada em que você vai morrer, em que eu vou morrer. Então, pastor, eu vou comer a gordurinha lá na picanha à vontade. Não, você vai morrer no dia certo que o Senhor definir, mas você pode chegar naquele dia com qualidade de vida, você pode chegar todo entrevado. E nós temos uma responsabilidade com o nosso corpo e o nosso organismo. E por mais que você se exercite, por mais que você coma legumes e você tenha uma alimentação balanceada, não tome refrigerantes, e tudo isso é extremamente saudável, extremamente bíblico. Porque quando você toma refrigerante, você está jogando uma coisa no seu organismo que é extremamente ruim para o seu organismo. E eu cometo esse pecado. E eu sei que você comete também. Nem todos, mas alguns sim. Se você vê o efeito de uma Coca-Cola em cima de uma peça de aço enferrujada, você vai nunca mais tomar aquilo. Estava vendo outro dia lá, colocaram um McDonald's, lá um sanduíche do McDonald's, pegaram o cobre derretido, 700 graus, e jogaram em cima do sanduíche, não fez nada com ele. Tirou aquele pão, colocou em cima da carne, não aconteceu nada com ele. Se você pegar uma gota daquilo e jogar na sua pele, é capaz de furar e sair do outro lado. Imagina o que tem de química naquilo. Banho judicial. Mas se você comer mais McDonald's ou menos McDonald's, não vai te acrescentar ou tirar dias da sua vida. Mas você tem um compromisso na sua vida de cuidar do seu corpo. Nós somos limitados de uma forma humana. Há coisas que você pode fazer e tem coisas que você não pode fazer. Tudo isso regido e governado por Deus. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um pouco ao curso da sua vida? Todos os que o Pai dá, vêm. Disso entendemos que nem todos vêm. Em todos os que o Pai dá, o Espírito Santo os alcança com uma graça irresistível. E nenhum deles se apostata. Nenhum deles esfria da fé, nenhum deles sai dos caminhos do Senhor. Os que se afastam de uma forma definitiva nunca foram alcançados por essa graça de Deus. Eu entendo que tem pessoas, não é o certo, não é o comum, não é o normal, mas há pessoas que saem dos caminhos do Senhor e depois de um tempo voltam. Eu oro muito por isso. Eu creio que você tem familiares que também vivem nessa situação. E sim, a gente ora para que essas pessoas elas reconheçam verdadeiramente que Cristo é o Senhor. Mas as pessoas que caíram definitivamente, elas podem ter sido batizadas, elas podem ter tido um ministério na vida, dentro de uma igreja, mas nunca conheceram o amor de Deus. Todos os que o Pai dá são regenerados e obedecem ao Evangelho. Só que nem todos são regenerados e nem todos querem obedecer ao Evangelho. João capítulo 6, verso 38. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Mais uma vez a gente bate no livre-arbítrio. Como é que você pode achar que você pode fazer o que você quiser se o próprio Jesus ao qual você diz que é Senhor e Salvador da sua vida, não fazia sua própria vontade. No momento de maior dificuldade dele, ele se ajoelha lá no monte do Getsêmani, olha para Deus e fala: Deus, se possível, passa de mim o teu cálice, essa tristeza, essa dor, todo esse sacrifício que eu vou passar, mas que não seja feita a minha vontade, sim a sua. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. A expressão descer do céu não se deve entender exclusivamente no sentido físico, como maná do céu caiu, mas especialmente entender que Jesus Cristo ele desceu do céu como se fosse descendo de uma esfera divina. Essa é uma confirmação da afirmação anterior, que nós não devemos buscar, que nós não buscamos a Cristo segundo a nossa vontade, e sim segundo os desígnios divinos. O que você vive de cristianismo não procede de você. O desejo de orar não procede de você. O desejo de estar na casa do Senhor não procede de você. Isso procede de pessoas, pessoas e pessoas e mais pessoas. Nesse momento, estão em casa, cristãos nominais, vendo Faustão, e não tem nada a ver contra você ver o Faustão, pode ver se quiser, eu não gosto, tá, pessoalmente. Mas as pessoas falam assim: não, hoje eu não vou, não, não quero. Hoje eu não quero Deus, não. Porque é isso que a gente fala, quando a gente se omite das coisas do Senhor. E nós temos uma responsabilidade humana, mas nós temos também que entender que você está aqui não é um mérito nenhum seu, é algo que procede de Deus. A fé é definitivamente uma obra divina. A fé é algo que procede de Deus. Entenda que há vários tipos de fé. Tem a fé na cena, não tem? As pessoas fazem a fezinha. Tem a fé natural. Você espera que aconteça uma coisa e você tem fé que aquilo vai acontecer. Pode acontecer ou não acontecer. Tem fé como um dom. Tem o dom da fé. Tem pessoas que têm esse dom de fé, que parece que acreditam mais. Parece que eles têm uma força de crer em Deus que não é natural e realmente não é. É um dom. E nós temos uma fé, que é a fé da salvação. Essa fé da salvação, ela é única e exclusivamente como a fé, como um dom vinda de Deus. A fé salvífica é essa fé em que você crê que há algo depois, e que você não vai morrer simplesmente e vai lá para o campo da esperança, qualquer outro lugar, e você vai ser comido de bichos e acabou a sua vida ali. É algo que não procede do homem, mas procede de Deus. As pessoas, elas ficam querendo mudar, falando de outras vidas, de outro negócio, querendo uma justificativa, porque viver aqui nesse mundo apenas 80 anos, 90 anos é muito pouco. Mas nós não fomos feitos para viver tão pouco assim. Nós somos feitos para viver de uma forma eterna. É a fé salvífica, é a fé na salvação em Cristo que nos faz continuar caminhando. Através da fé, Deus nos mostra que nós somos seu povo e designa o seu Filho para o seu protetor de nossa salvação. Ele mostra para mim e para você que há esperança, sim. Hebreus 11:1, definição de um dos tipos de fé. Ora, a fé é a certeza de coisas que não se esperam, a convicção de fatos que não se veem. O filho não tem outro objetivo senão cumprir as ordens do pai. Deveria ser o que você faz. Você deveria ter um objetivo na sua vida, cumprir a vontade de Deus como o nosso Jesus Cristo assim o fez. Consequentemente, Jesus jamais rejeitará aqueles a quem o pai tem enviado a ele. A verdadeira fé jamais será infrutífera, porque ela procede de Deus. Pessoas recebem a palavra de Deus e é como se caísse no meio das pedras. Cresce a planta, mas não consegue a raiz descer, buscar água e ela seca. Outras sementes são caídas ao caminho e os pássaros vêm e a levam embora. Mas há sementes que caem em terra boa e dão fruto. E frutos em abundância. Cristo faz nesse texto distinção entre a sua própria vontade e a vontade do Pai, para que a mente humana que se inclina à desconfiança possa crer. E aí eu quero falar um pouquinho rapidamente para vocês sobre a vontade de Deus e a vontade humana. A vontade humana é algo que pode acontecer ou não acontecer. Meu desejo é que amanhã faça sol, meu desejo é que amanhã chova, meu desejo é que o Sebastião ele passe na OAB, meu desejo é que as pessoas que estão fazendo Enem na nossa igreja realmente passem, meu desejo. E uma coisa que pode acontecer como pode não acontecer. Agora, a vontade de Deus ela não pode ser comparada à vontade humana. E a gente, quando lê dentro da palavra de Deus, parece que Deus ele tem uma vontade como a minha vontade, que a coisa pode acontecer e não. A vontade de Deus é algo muito mais determinante do que qualquer outro pensamento que você possa ter. Quando Deus ele tem uma vontade, não é algo que pode acontecer ou não pode acontecer. E se Ele alcançou você, Ele vai te levar até o último dia. Seja tu picando, Ele te levanta, porque Ele assim determinou. Cristo declara que Ele se manifestou ao mundo a fim de poder realmente executar o que o Pai decretou em relação à nossa salvação. E aí aparece Paulos, aparece Gabrielos, aparece Glendas, aparece Benés, num contexto em que nós somos o continuador da obra de Cristo. Em que nós estamos aqui também, não para fazer a nossa vontade, mas para fazer a vontade de Deus. Quantas coisas seriam poupadas, quantos dissabores seriam poupados na minha vida e na sua vida, se nós antes colocássemos as coisas aos pés do Senhor. Senhor, o que eu faço? O que o Senhor quer que eu faça? Mas não, nós achamos que nós podemos decidir, e nós decidimos, e nós decidimos errado, porque nós decidimos para satisfazer o desejo do nosso coração pecaminoso, e nós entristecemos, nos magoamos e achamos ainda que a culpa é de Deus.
Aleluia.
João capítulo 6, verso 39, último versículo, diz o seguinte: e esta é a vontade daquele que enviou, não uma vontade que pode ou não acontecer, mas que vai acontecer, porque nenhum dos planos do Senhor pode ser frustrado. E a vontade daquele que me enviou é esta: que eu não perca nenhum daqueles que Ele me deu, mas que eu os ressuscite no último dia. Não sei se você é salvo. Quero crer que sim. E eu tenho uma certeza que se realmente você é de Deus, nada poderá te afastar do amor de Deus. Nem profundidade, nem luta, nem doença, nem falta, nem dor, nem sabor, nem tristeza, nem prisão, nem coisa nenhuma pode te afastar do amor de Deus. Jesus agora testifica que esta é a vontade do Pai, que os crentes encontrem salvação garantida apenas em Cristo, e todos quanto não tiram proveito da doutrina do Evangelho são reprováveis e não fazem parte da palavra ou do rebanho de Deus. Nós continuamos falando, nós continuamos testemunhando, falando do amor de Deus, e aí cremos que Deus vai cumprir a sua vontade, mas nem sempre todos serão alcançados. Portanto, se virmos que a pregação do Evangelho se apresenta como a ruína de muitos, não temos razão para desapontamento, porque tais pessoas voluntariamente atraem o mal para si ao rejeitar a Cristo. A palavra é clara, não há um outro caminho para Deus. Não é o monte. É gostoso orar no monte, mas o monte não vai te levar para Deus. Não é ir para Jerusalém, nunca fui para Jerusalém, deve ser muito lindo lá. Mas Jerusalém não vai te levar para Deus. O único caminho é Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Devemos descansar no fato que o Evangelho terá sempre o poder de atrair apenas, única e exclusivamente aqueles que o Pai é entregado. O Evangelho ele atrai de uma maneira irresistível. Nós temos cada um a sua história, que continua sendo construída, mas você sabe que em um momento da sua vida algo te atraiu e você não conseguiu resistir. E isso chama-se salvação. Mateus capítulo 3, verso 3 e 15: por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem, de sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías: ouvireis com os ouvidos, e de nenhum modo entendereis, vereis com os olhos, e de modo nenhum percebereis, porque o coração desse povo está endurecido. De mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos
ouçam com os ouvidos, e entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados. As pessoas, elas precisam ser alcançadas pelo amor de Deus, como eu e você fomos. O meu coração, sem Cristo, não é um coração que recebe a palavra. Por isso nós temos que orar para que o Senhor, Ele possa cada vez mais transformar o nosso coração num coração de carne, não um coração de pedra, não um coração endurecido. Há duas semanas atrás eu falei da dura cerviz, até falei que era a frente, a Rosângela me corrigiu. Dura cerviz é a tua nuca aqui, é o teu pescoço, em que você continua com a cabecinha levantada, nariz empinado, independente do que é falado, você não se molda. Aquele que não tem dura cerviz consegue sim abaixar a sua cabeça em reverência. Estava vendo um filme esses dias, gosto de ver bastante filmes. E aí ele estava falando, um filme do Tarzan, em que a pessoa entrou na presença de um gorila, e aí não podia sair correndo, não podia olhar o gorila nos olhos, mas tinha que abaixar a cabeça e colocar a mão assim. Era uma atitude de submissão. Deus, Ele convida você a ter esse tipo de atitude em relação à sua palavra, não em relação a mim como pastor, em relação à palavra de Deus. Você tem que curvar sua cabeça e falar: sim, Senhor, eu estou ouvindo. Sim, Senhor, eu estou entendendo. Sim, Senhor, eu me sujeito. Como nosso guardião, porque você não consegue participar dessa trajetória, dessa corrida cristã com as suas próprias forças, como nosso guardião, Cristo não é apenas por um dia. Naquele dia que você aceitou Ele, não. Não é por poucos dias, mas Ele cuidará de nós até o fim, de modo que Ele nos conduzirá desde o início até o fim da nossa jornada cristã. Filipenses capítulo 1, verso 6 diz: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Você aceitou Jesus em algum momento da sua vida, o Senhor, Ele passa a fazer parte da sua vida. E a partir daquele momento, Ele comia com você todo o tempo. Tem um texto que eu acho que eu falei numa dominical, que alguém falou, eu tinha recebido um tempo atrás, em que mostra duas pessoas andando na areia, você e Jesus. E aí, no meio dessa caminhada, uma grande luta, uma grande dificuldade ocorre. E naquele momento, a pessoa, quando olha para o chão, ele vê só um par de pegadas. Ele olha para Jesus e fala: Jesus, no momento que eu mais precisava de ti, você me abandonou. E ele fala: não, filho, naquele momento em que você não tinha forças nenhuma nem para caminhar, eu te carreguei. Então, Senhor Jesus Cristo, Ele está conosco todos os dias da nossa vida. Essa promessa nos é essencial a nós que miseravelmente gememos sob tão grande debilidade da carne. Vivemos em novidade de vida dentro da nossa vida temporal. O Senhor é bom na sua vida temporal hoje, mas a expressão do último dia não pode tornar-se realidade nesse momento, mas se tornará possível quando manifestar a sua glória, quando o Senhor Jesus Cristo vier. Essa semana que passou, Sebastião mandou através da Glenda um videozinho que está passando pela internet aí, que em Jerusalém, em alguns lugares, estão ouvindo trombetas dos céus. Eu sinceramente não sei se é verdade ou não, porque a gente vê filmes e filmes. Eu sei que quando começar a tocar trombeta no céu de verdade, e você estiver aqui na terra, você se preocupa, porque as trombetas, quando tocarem, vão ser para levar as pessoas aos céus. Não há na palavra de Deus dizendo que há trombetas de aviso. Ó, vou avisar antes, que nem o Enem. O Enem ocorreu ontem, está ocorrendo hoje, e muitas pessoas não participaram, porque chegaram atrasadas. E a Luísa, minha filha, contou uma piadinha dizendo que a pessoa chegou atrasada lá e falou assim: olha, eu estou atrasado, mas deixa eu fazer o Enem, porque eu nunca fiz o Enem. E o cara olha para ele e fala assim: e nem vai fazer dessa vez. Quando tocarem as trombetas dos céus, não queira estar aqui na terra para ouvir. Não queira estar aqui na terra para ouvir. Feche seus olhos. Senhor Jesus, nós entendemos que Tu és o pão vivo que desceu do céu. O Senhor veio para glorificar o nome do Pai, primeiramente, para cumprir as Escrituras, primeiramente, mas nós só podemos ser salvos a partir do teu sacrifício na cruz. Nós entendemos que tu és o pão vivo que desceu do céu, aquele que nos dá a vida e a vida eterna. Nos ensina, Pai, a nos amoldarmos ao teu querer e à tua vontade. Em nome de Jesus. Amém.
Amém.
Glórias ao Senhor.